Consultório de caridade, bom, boa tarde.
Olá, boa tarde. Por gentileza, eu gostaria de falar com a Pamela.
Pamela é setor de recursos humanos?
Isso.
Só um minuto.
Obrigado.
Nada.
Gestão de pessoas, Juliana.
Boa tarde, Juliana.
Boa
Tudo bem?
tarde, tudo bem?
Tudo. Juliana, o que que fala é Wagner Pereira da Poupacred, de consignados do Santander. Eu estou fazendo um consignado para um colaborador de vocês, na realidade, refinanciando um consignado que ele já tem,
Certo.
o Eduardo Rolim Vieira. Eu gostaria de saber qual que é, se continua da mesma forma o modo de averbação, se eu preciso só de enviar para vocês a proposta para vocês
E se
averbarem.
envia por, você pode me enviar por e-mail, tá? Só que assim, a gente tá sem sistema hoje, então eu não, provavelmente só pra semana que vem, tá?
Puxa vida.
Porque a gente sempre tem que dar uma olhadinha na folha antes de liberar e a gente tá sem sistema.
Ai, puxa vida. Sabe, porque assim, ó, tá dentro da margem dele, tá? Não estou colocando um valor a mais do que ele já tem, que a margem dele tava até atualizada. Ele tinha um valor de parcela de 500 e pouco, aí foi atualizada para 300 e pouco, que é no seu valor real. Então está dentro da margem, mas assim, o problema é que essa operação que ele está fazendo é a seguinte, como vocês são do RH, eu posso abrir. É assim, ele tem o consignado que ele está refinanciando, tá?
Certo.
Mas não está pegando o troco. Todavia, ele tinha um cartão de crédito que ele acabou se enrolando e precisou de fazer um crédito de reorganização. O que que é isso?
Certo.
É um crédito o qual a gente coloca todas as dívidas que ele tem com uma taxa menor, que a taxa de vocês é por volta de 3,8, né? Eu estou colocando esse crédito para ele com uma taxa de 1,20, mas para ele não pegar troco. Ele vai colocar tudo numa parcela só dentro para ser descontado na folha de pagamento junto com o consignado. Só que o problema é que essa operação é um pouco delicada porque ela tem uma validade de 24 horas por conta de um termo que a gente solicita
Certo.
no banco.
É que assim, ó, eu não posso aprovar sem consultar a folha de pagamento das pessoas, tá? Eu não tenho
Certo.
como fazer isso. É
Entendo.
um, a gente, porque assim,
É o padrão, né?
porque assim, eu sei que a gente tem o arquivo da margem e tudo mais, mas o que que acontece, tá? As pessoas aqui, os colaboradores, eles têm plano de saúde, eles têm acesso a lanchonete, a restaurante, então assim,
Ah, entendi.
tem muita gente que não paga a despesa do plano e vira uma bola de neve, então a gente tem que parcelar, tem uma série de coisas que compromete a renda das pessoas por mês.
Eu acho que é por
Paralelo.
conta disso que a margem dele deve ter reduzido, né?
Isso, paralelo a isso, eu ainda tenho que eu tenho que pagar o mínimo legal que eu tenho que garantir que essa pessoa, esse mês, ela vai ter esse mínimo legal, certo? Então, assim, eu não consigo liberar para ele em consignado sem olhar a
Fazer
folha de pagamento
levantamento,
dele, tá? Então, o que que a gente faz? A
né?
gente retrocede uns 3 meses. Eu vou olhar a folha de fevereiro, que já está fechada, que a gente está fechando. Vou olhar a folha de dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. A gente precisa fazer isso, tá?
Ah,
Porque
tranquilo.
se tem alguma coisa que compromete, alguma coisa assim, aí eu sempre levo para a gerência para ela me dizer aprovamos, não aprovamos, falamos com o funcionário, o que que a gente faz,
Ah, entendi.
tá?
Porque como para a gente online, geralmente quando é online, a gente entende que é aquela margem, mas aí não, tem alguns pormenores. Agora entendi. Entendi. É que
tem.
também tem até às vezes, não acontece com vocês, quando não é online a margem, a gente entende isso porque, um exemplo, o RH precisa de verificar se o colaborador não está naquela lista de pessoas que vão ser desligadas da empresa, né? Que quando é online não tem problema. Mas quando não é, a gente sabe que todo RH dá uma verificada naquela listinha,
A
né? Que
gente,
seja assim.
apesar da gente ter a margem, tá? A gente, por segurança, a gente sempre faz
Justo.
essa análise. E assim, a gente tá sem sistema o dia, a manhã toda
Aí também é
e
virada de mês, complica a sua
E
vida, né?
assim, eu não tenho previsão de quando que vai voltar. Não é
Eu
um
imagino.
dia muito bom para estar sem sistema,
Eu
mas a gente não
imagino.
tem previsão de quando que vai voltar. Se tu quiseres me mandar o e-mail, e aí se por acaso voltar, eu tento olhar, tá? Ou se não, só na segunda-feira, que na segunda acredito que o sistema já
Ah, não
vai estar
tem
normal.
problema, paciência, porque assim, também para o banco isso é legal, porque é aquilo que você acabou de falar. Poxa, mas a pessoa utilizou lá algumas despesas que a empresa libera e não pagou, então, assim, ele vai ficar inadimplente de alguma forma, porque a empresa não pode pagar o valor menor do que o valor legal, né?
Isso,
então, até
para
a gente
mesmo.
Isso aí é uma insegurança. É, tá vendo? É legal conversar com quem entende e esclarece, porque para a gente fica muito mais prático. Porque na cabeça do colaborador, você que não quer... Me pagar. Aí a gente fala, não, a gente está guardando a análise do RH. Me liga no RH, fala, poxa, mas eles falaram que é você que não quer pagar. Não, não é. Tem um problema.
A gente nunca, assim, ó, eu vou ser bem sincero contigo, a maioria das aprovações sou eu que faço, tá?
Uhum.
É, a gente nunca fala que é o banco. O que a gente normalmente fala assim, ah, pede para o banco mandar um e-mail, número da proposta, alguma coisa assim, para a gente ter ciência de que você pediu, porque eles acham que é assim... Eles pedem e é automático, tipo, ah, pediu, eu recebo, tipo, alguma mensagem, não sei o que eles pensam, tá? É, mas, de qualquer maneira, é o que eu sempre falo para eles. É, a gente tem, apesar de ter a margem, a gente se obriga a fazer essa análise, justamente porque, apesar de ser o funcionário que vai lá, que solicita o consignado, né, apesar de ser um, tipo, é ele que fez a solicitação, a gente tem a obrigação legal de pagar os 30%.
Sim, e então, também assim, confirmar com ele também, às vezes.
Para
você,
então...
você ter ideia, assim, o controle que a gente faz, geralmente a gente liga no RH para saber se, um exemplo, solicitei e o colaborador me passou o lerite na virada do mês, que me aconteceu. Né? Eu falei, não, eu quero os últimos 3 lerites, por quê? Porque os últimos 3 lerites é difícil a pessoa ter guardado. Então, eu geralmente peço o arquivo dele, que aí a pessoa me envia, ele pegou do RH, ele continua trabalhando lá, porque é um monte de obra danada a refazer. Quando, um exemplo, o colaborador é desligado da empresa,
desligado.
E tem gente que, infelizmente, acha de uma fé. Vai chegar e vai falar, ah, não, vamos lá fazer, vamos tentar enganar o banco. Mas aqui não engana. A gente tem um CSI Santander aqui.
É, e eu tenho que fazer o meu CSI aqui, não.
Não, mas tem que ser. Hoje em dia as coisas não estão tão fáceis, não. O dinheiro está tão difícil.
Tá.
E um exemplo, não é o caso de vocês, mas para você ter ideia, até o INSS a gente deu uma reduzida em fazer o INSS, assim, quando a pessoa toma iniciativa, porque o que tem de golpe, você não tem noção. Agora, graças a Deus, melhorou, porque o INSS colocou algumas travas para a gente fazer. Então, só dá para fazer com senha do próprio cliente, tá? Então isso já melhorou bastante. Mas, olha, cada coisa que a gente vê
não,
aqui, você não tem noção.
E isso é... Eu sei que é complicado, o pessoal é complicado. E aí, assim, a maioria das vezes tem alguns que quando eu nego, daí eles ligam aqui, eles falam com o gestor deles. Mas, assim, infelizmente tem alguns casos que, tipo, não tem como, que a gente se obriga, assim, a pessoa está num atestado de 15 dias, ela está ativa, mas ela está de atestado, eu não sei se ela vai se afastar, se ela não vai, se ela se afastar, ela não vai mais ter líquido. Então,
verdade.
Por isso que a gente tem que mesmo dar uma olhadinha na...
Não, ainda você está bem, viu? Porque, olha, eu vou te falar, aí é uma esfera privada, né? É uma empresa privada, não é uma esfera pública. Você não tem noção. Com o convênio público é pior. É pior porque, assim, tem uma servidora que chegou agora, acabou de sair da minha mesa. Ela falou assim, mas eu quero fazer o consignado e vocês não estão liberando, só porque eu fiquei afastada há 2 anos. mas vocês estão me cobrando juros. Eu falei, olha, o juros é devido. E outra, não é porque você ficou afastada os 2 anos. Imagina só você. Eu tô te devendo, fico 2 anos sem te pagar, você vai me liberar crédito de uma hora para outra? Não. Mas é que eu sou funcionária pública. Eu falei, tá bom, a conta é a mesma para todo mundo.
E aqui acontece bastante, tá? O pessoal fica afastado assim há 6 meses, um ano e meio, e a gente tem as despesas do plano médico e ninguém paga. Então vem acumulando, vem acumulando, vem acumulando, vem acumulando. Aí ela volta para a atividade normal, daí ela tem lá um débito de 4, 5, 6, 7 mil de despesa de saúde. Tá? E assim, aí quando ela volta a trabalhar, a gente precisa que ela vá quitando. Então aí acaba também comprometendo a renda dessa pessoa.
E legalmente você tem que seguir todas as regras, você não pode deixar o colaborador sem o salário, né? E tem que pagar, não é difícil, eu imagino a vida de vocês.
Não é fácil, mas faz parte.
Tem que ser um louco para fazer isso, né?
Sempre tem alguém.
Sim, qual que é o teu e-mail, Juliana?
É juliana.freitas.
Juliana.freitas.
Isso, @ hospitaldecaridade, tudo junto.
É o mesmo da Pamela, né?
Isso.
Tá ótimo, então. A última vez eu tinha enviado para ela, né?
Tá, ela tá de atestado, ela volta só na quinta.
Aí
pode mandar só para mim.
tá certo. Então, mano, tá vendo? Se fosse o caso dela, já não ia poder fazer.
É. Uhum.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Uhum.
Quem que atende vocês, fora o Santander, no consignado?
Só o Santander.
Só o Santander?
Aham, uhum. Só
Nossa,
o Santander.
Que bacana, porque, olha, segundo esse colaborador, eu já faço pra ele já faz um ano já.
Uhum.
Pra você ter ideia, partiu dele o interesse, né? Ele ligou no nosso escritório pra fazer. Eu tô em São Paulo, pra você ter ideia.
Uhum.
Em São Paulo. Aí ele falou, ah, mas aqui não tem ninguém aqui, realmente. Nosso escritório em Santa Catarina não tem.
Uhum.
Santa Catarina. Eu falei, ah, mas e o banco não te atende? Ele falou, ah, o banco é muito difícil para falar com o banco, tal, tal. Aí eu fiquei tão preocupado no tocante se realmente ele era colaborador ou não, que aí o que eu fiz? Eu mandei, na ocasião, mandei um e-mail perguntando se realmente era colaborador, se estava ativo ainda e tal. E aí eu fiquei mais tranquilo, porque eu até achei estranho, nossa, mas de lá de Santa Catarina não tem ninguém para atender eles, lógico que a gente abraça. Mas assim, é estranho, né? Mas graças a Deus não foi o caso não. Eu falei com a Pamela e falei com um outro rapaz, que eu acho que era o chefe do setor aí, eu não lembro o nome dele.
Ah, na época era o Getúlio.
Isso, Getúlio, exatamente.
É, eu entrei em maio para substituir ele.
Isso. Aí eu falei com o Getúlio. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu até conheço esse rapaz e tal, que ele tem uma deficiência e tal, enfim. Graças a Deus não foi nada de tão preocupante assim, mas para você ver, é estranho, né? Porque por isso que eu perguntei quem atende vocês aí.
Uhum, e é só o Santander. O que acontece? A gente tem aqui dentro do hospital um posto de atendimento do Santander, né? É uma agência, é um posto.
Uhum, parte.
É, isso. Só que o que acontece? Tem um horário reduzido. E assim, a gente tem bastante problema. Eu sei que tem uma reunião agendada, eu não sei agora, acho que é para março.
Uhum.
Porque assim, às vezes o sistema está fora, não vem ninguém. Às vezes o posto fecha e não vem ninguém. O horário era a partir do meio-dia, mudou para uma, agora mudou para 1h30. Então, isso dificulta o acesso dos nossos colaboradores.
E aí roda 24 horas, né? Imagina que o pessoal da noite não consegue.
Isso, não consegue. E aí, assim, tá sempre os caixas eletrônicos, ou estão sem dinheiro, ou estão em manutenção. Então, isso acontece com frequência. E o pessoal acaba indo aqui e não consegue ser atendido, né?
Ah, se vocês, assim, se não sei se vocês podem fazer isso, mas se vocês precisarem de alguma coisa, algum servidor que estiver precisando, eu vou mandar meu e-mail para vocês.
Tá.
Aí, se falar, pode procurar o rapaz e tal, até mando o link da empresa, né, que nós somos o escritório exclusivo do Santander, porque assim, ó, a conta corrente a gente não trata de conta corrente. Eu só trato de crédito
só
pessoal.
Consignado.
Isso, crédito pessoal, consignado, crédito imobiliário, enfim. Mas a gente trabalha num horário diferente do banco. Eu trabalho das 8 até as 18, então para atender a turma é tranquilo. E eu, para você ter ideia, eu estou atendendo o Eduardo já faz mais de um ano, né, que eu atendo ele. E assim, a gente eu nunca precisei de ir, graças a Deus. Não, graças a Deus não, até queria ir em Florianópolis, queria muito sim. Né? Eu nunca precisei de ir até aí para poder colher a assinatura dele. Geralmente a gente vai conversando via WhatsApp, e aí quando eu preciso falar com ele eu ligo e tal. E se resolve, já é o quarto ou quinto contrato que a gente faz, que ele vai sempre renovando, né, aos pouquinhos.
Uhum.
Enfim, mas aí se você precisar de algum servidor, colaborador de vocês que precisar de apoio nessa parte aí, pode dar no telefone ou então pode passar meu e-mail, que aí a gente vai conversando, tá
bom? Ah, legal. Uhum. Não, eu passo sim. Aí você me passa e-mail, eu fico com o teu contato, mas eu sei que tem que a nossa gerente, que a gente saiu de férias, ela comentou que tinha agendado uma reunião com... Acho que o gerente da agência, alguma coisa assim, do contrato aqui do hospital com o Santander, justamente para falar sobre esses problemas que têm acontecido aqui. É mais mesmo porque o pessoal vai ali no posto e não tem ninguém, o posto está fechado, enfim.
É ruim, porque eu imagino que o hospital seja grande para caramba, né? Uma quantidade.
Hoje a gente tem 1.000 funcionários.
Misericórdia, é muito grande. É, realmente é bem grande, maior que muita...
É, para Floripa é.
Para
São Paulo
é
não é muito.
Ó, para você ter ideia, não, de fato não, para São Paulo 1.000 é só um setor. Né?
Sim,
só um setor
eu morei aí, eu sei como que é.
Ah, é? Você morava em São Paulo? Que lugar de São Paulo?
Eu morei na capital mesmo,
na capital.
Zona Sul.
Ah, eu também fui lá da Zona Sul. Hoje eu estou no interior, eu morava lá em Santo Amaro.
Ah, eu morava no Campo Limpo, no Horto do IP, não sei se você conhece.
Ah, bacana, eu morava ali no Jardim São Luís, bem ali. Enfim, eu fugi de São Paulo, Deus me livre. Mas São Paulo é só um setor só do hospital de mil funcionários. Mas para você ter ideia, a cidade, onde, que assim, cada lugar tem um escritório, né, aqui em São Paulo. Então, na cidade onde fica o nosso escritório, só para você ter ideia, a prefeitura inteira não dá 700 pessoas.
Ah,
mil pessoas é gente pra caramba, na realidade, totalmente.
Não, é pra Floripa, eu também acho bastante.
Mas enfim, ó, se você precisar de ajuda nesse pessoal, só passar meu contato pra eles, tá bom?
Eu então, passo, sim.
Isso, só para confirmar aqui, ó, juliana.freitas@hospitalcaridade.
É, Hospital de Caridade.
De Caridade.
Isso, .com.br. Se tu tens o e-mail da Pamela, é o mesmo final, tá?
É, sim, eu copio aqui o e-mail dela. Aí eu envio para você com o meu contato também, meu celular. Aí se a turma quiser mandar o WhatsApp ou coisa do tipo, só me chamar por lá. Tá bom?
Ah, então tá. Quando alguém procurar aqui que tá tendo alguma dificuldade aí com o consignado, eu passo teu contato, sim.
Nossa, aí agora eu vou ficar morrendo de inveja eternamente de você, viu, Juliana? Porque, olha, eu queria ter fugido pra Florianópolis.
Ah, é. Mas no seu caso. Não, eu não aguentei.
Eu também não.
São Paulo é pra poucos.
É, pra poucos não é, tá louco? E pior que o pessoal cria um estigma assim, fala, puxa, vou lá pra São Paulo, né? Não, São Paulo é pra louco mesmo. Eu fugi, eu moro no interior de São Paulo, não sei se você conhece Sorocaba.
Ah, eu conheço de passagem. A família do meu marido é de uma cidadezinha perto de Bauru. Aí quando a gente
é lá pra frente. Então, minha mãe ainda continua morando lá, dá mais ou menos uma hora de São Paulo, menos de 5 km. Mas assim, eu fugi, não quero saber de voltar lá, só vou lá quando sou obrigado pra ver minha mãe.
Eu não fui nenhuma vez desde que a gente veio embora, faz um ano e meio já. Não fui.
Ah, é? Eu já tô, misericórdia, mas pra você é mais longe, né, uma pernada maior, né. Eu tô já 8 anos, 8 anos, não, vai fazer 9 anos agora, né. Que eu estou em Sorocaba.
Uhum.
Mas olha, sinceramente, eu não quero morar nem na Grande São Paulo, não quero. Não,
eu também não. Eu, assim, eu nem me é tão tranquilo aqui assim que eu nem me imagino, sabe? Tipo, não consigo.
Não, mas você está tão pouco tempo aqui, já pegou até o sotaque deles, né? Eu achava que, sem brincadeira, eu pensei que você fosse nativa daí, filha da terra, não. Mas não é o caso. Já pegou o sotaque. E o pessoal não te encheu o saco com o seu sotaque, não?
Não, é que eu sou meio perdida, assim, ó. É porque eu sou gaúcha, daí do Rio Grande do Sul eu vim e morei aqui em Floripa. De Floripa eu fui para São Paulo, daí eu fiquei quase 7 anos em São Paulo. Daí de São Paulo eu vim para cá de volta.
Ah, então só retornou aí
o... Aí deu uma misturada no sotaque.
Não, mas tá com o sotaque dos nativos aí, do pessoal da terra, né? Show de bola. Então tá, Juliana,
tá
muitíssimo
bom.
Obrigada aí. Atenção, peço perdão se eu amolei, viu?
Então tá bom.
Eu vou te enviar o e-mail e aí, isso. Se precisar de alguma coisa,
tá.
Só me...
Se a gente conseguir hoje, a gente faz, tá? Mas assim, não vou te dar muita certeza, porque realmente a gente tá sem previsão aqui.
Eu entendo, até o meu sistema também, é que hoje, graças a Deus, não travou, mas todo final de mês trava, que é todo mundo querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, não aguenta, né? Não dá não. Tá certo, então. Mais uma vez,
tá
obrigado,
bom.
Viu?
Obrigada também.
Excelente final de semana. Tchau.
Pra você também. Tchau, tchau.
Um abraço.
Outro, tchau.